Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Tá no seu direito, a gente continua de ontem, né, doutor Ney Araújo? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Ciro Bezerra. Boa tarde para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Vamos continuar, vamos trabalhar?
Vamos trabalhar. Agora, antes, porém, essa questão do PIS-PASEP, qual é a novidade? Já começou a pagar? Quem tem direito, quem não tem, doutor Ney?
Sim, Ciro Bezerra. É, você sabe que foi adiado, não é? De julho do ano passado para ser a partir de janeiro desse ano.
Certo.
E você sabe também que quem causou esse adiamento foi justamente lá os nossos deputados federais que exigiram mais verbas e aí tiveram de tirar de alguém e foram buscar na mão das pessoas que não ganham acima de 2 salários mínimos por mês para contentar os deputados com mais verba.
Uhum. Então, muito bem. E a Previdência Social? Anderson, deixa eu começar logo aqui com quem ficou pendurado de ontem. Anderson, aliás, vamos liberar logo o telefone também, Big, por gentileza? Coloca aí, por favor, o telefone.
3421-3148, Rádio Jornal.
Vamos também ao nosso painel interativo no www.radiojornal.com.br e o nosso WhatsApp 991478520. Anderson Alves, em Camaragibe. Olá, Anderson, boa tarde.
Boa tarde, meu amigo Ciro Bezerra. Meu nome é Anderson Alves, moro aqui no bairro de Tabatinga, em Camaragibe. Por gentileza, pergunta ao doutor Ney Araújo, para ele me tirar uma dúvida. Minha mãe se aposentou pela idade, mas ela tinha 13 anos de contribuição como doméstica e ela não recebe o 10º da aposentadoria. Isso é certo?
Doutor Ney?
Bem, Ciro, neste caso, ela não está aposentada, ela está recebendo o benefício do BPC Loas, que corresponde a um salário mínimo, que realmente não paga 13º e também, havendo o falecimento dela, não haverá o pagamento de pensão por morte a dependentes. Tem que se verificar se ela realmente tinha direito. Se ela só tinha 13 anos de contribuição, ela não completou o tempo exigido, que é no mínimo de 15 anos. É bom conversar com um advogado previdenciarista, porque ele olha o processo que ela teve junto ao INSS para saber se havia ou não condição de fazer a aposentadoria dela, se haverá ou não, né?
Certo. Na linha 1, em Ouro Preto, Olinda, Ivanildo. Boa tarde, Ivanildo.
Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para você, Ney, porque eu faço 65 anos agora, no final do mês de outubro. Se eu já posso dar entrada na aposentadoria.
65 anos agora em outubro, doutor Ney. Ele já pode, Ivanildo, pedir aposentadoria?
Não pode, Ivanildo. Se a aposentadoria por idade, é exigido que você tenha 65 anos. Então, você espera completar os 65 anos. O que você pode fazer agora, deve fazer de imediato, é verificar com um advogado previdenciarista as contribuições que você efetuou para saber se elas estão todas registradas, se há alguma pendência, se há alguma exigência, para não chegar na hora da sua aposentadoria e você ficar aí, às vezes, com 6 meses, 1 ano, acaba não tendo a aposentadoria concedida, porque as contribuições que você efetuou não estão todas registradas lá, ou se estão com exigência.
Olha, o Eduardo está em Jardim São Paulo. Aguenta só, Eduardo, que o Jurandir das Graças chegou primeiro aqui no nosso WhatsApp desde ontem. Jurandir das Graças.
Boa tarde. Meu nome é Jurandir José, sou porteiro aqui na Graça, certo? Eu trabalho na empresa há 32 anos e me aposentei por tempo de serviço. Continuo trabalhando na empresa. Por favor, eu tenho direito a receber os 40% sobre o meu fundo de garantia? Por favor.
Doutor Ney.
Bem, quando ele se aposentou, ele foi autorizado a sacar todo o FGTS que ele tinha. Se ele continua trabalhando, se ele for dispensado, ele teve dispensado sem justa causa. Ele tem que receber os 40% tanto daquele FGTS que ele deve ter retirado, como desse agora, ainda que ele não retirou. Portanto, ele tem que ser indenizado nos 40% de todo o período ele for dispensado sem justa causa.
Muito bem. Eduardo de Jardim São Paulo. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, filho. Boa tarde, doutor Ney. Minha pergunta é o seguinte, em relação à minha esposa e meu filho. A minha esposa, ela é do dia 5 do 3 e meu filho também é a mesma data, 5 do 3. O que queria saber qual é a data que minha esposa vai receber meu filho. E outra coisa, meu filho, o ano passado, não recebeu o PIS. Eu queria saber se ele vai receber os dois ou só o ano vindouro agora.
Doutor Ney?
Ô, Círio, eu estou sem rádio escuta. Problema que eu não terei mais para a próxima semana. Mas, no momento, eu estou sem um rádio escuta. Então, eu não ouvi a pergunta dele.
Eduardo, por gentileza, repete aí, Eduardo. Qual é a tua pergunta?
Minha pergunta é em relação para a minha esposa e meu filho. A minha esposa ela é do dia 5 do 3.
Espera aí. A esposa dele é do dia 5 de junho.
Não, 5 do 3.
5 de abril.
De março.
Ô, rapaz, 5 de março, 3.
Meu filho também é 5 de março.
Certo.
Eu queria saber qual é a data que ela vai receber o PIS, que ela está querendo saber. E meu filho também, a mesma coisa. E que o ano passado ele não recebeu o PIS. Ele quer saber se vai receber os dois ou só um.
Pronto, veja lá. O filho e a esposa, 5 de março, doutor Ney, querem saber sobre o PIS. O filho, inclusive, não recebeu do ano passado. Recebe os dois juntos?
Olha, do ano passado, como eu disse, o calendário foi transferido para este ano. Então, este ano ele vai receber o pagamento do ano passado. Esse pagamento está sendo feito no mês de aniversário de cada pessoa que tem esse direito.
Entendi. Agora vamos ao Robson aqui no nosso Zap.
Boa tarde, Ciro.
Boa.
Quem fala é Robson, de Camaragibe. Já que o assunto hoje é PIS, eu tenho uma dúvida, assim, não sei se você já falou isso antes, mas eu tenho visto alguns comentários na internet, as informações a respeito sobre o PIS, que a gente vai receber em dobro, já que não foi, o calendário foi ajustado para ser feito todo num ano único, e no ano de 2021 não houve pagamento referente ao ano 20. Boa tarde, Ciro.
Boa tarde, querido doutor Ney. Acabou de explicar, não custa nada passar a limpo, doutor Ney.
Mas foi bom ele ter feito essa pergunta, porque agora vamos ter a oportunidade de esclarecer um pouco mais. Se o calendário tivesse sido cumprido normalmente, como vinha sendo cumprido, o pagamento teria iniciado em julho de 2021 e findado em março, agora de 2022. Como foi transferido, o calendário, ao invés de começar em julho, começou neste mês de janeiro. Portanto, não vai haver pagamento dobrado. Está sendo cumprido o calendário que deveria ter sido iniciado no ano passado.
Oliveira do Jardim São Paulo. Boa tarde, Oliveira.
Boa tarde.
Qual é a sua pergunta para o doutor Ney Araújo?
A minha pergunta é se eu fiz prova de vida em junho do ano passado. Eu queria saber quando é que eu vou fazer.
Bom, você fez prova de vida... Ah, o senhor escutou, doutor Ney?
Ouvi. Esse agora eu ouvi. Ele fez prova de vida em junho do ano passado. A prova de vida vale pelo menos por um ano. Não significa que você não possa antecipar a sua prova de vida. Então você fica com essa liberdade de fazer sua prova de vida após um ano, ou, se quiser, pode antecipar.
Esdras, alô, menino.
Boa tarde, aqui é Esdras, da cidade de Carpina. Eu gostaria de saber, doutor Ney, se quem trabalhou dos anos de 1977 a 89 tem direito a receber algum resíduo do PASEP daquela época.
Doutor Ney?
Quem trabalhou de 71 a 88... exatamente até 4 de outubro de 88, porque dia 5 de outubro de 88 foi a data em que foi promulgada a Constituição Federal que está aí vigente. Então, lá de 71 até 4 de outubro de 88, e você estaria incluso aí no período de 77 até 4 de outubro de 88. Tem sim cotas tanto do PIS como do PASEP. Se você ainda não sacou, está liberado. Tem mais de 20 bilhões lá à disposição de quem ainda não efetuou o saque.
É bronca do PASEP que só, menino. Olha só, Meire está em Jaboatão. Fala, Meire.
Oh, meu Deus. É o meu ainda.
Meire? Não vem. Vamos para a linha 1. José Cândido, é isso? José isso. Cândido, de São Lourenço da Mata. Zé Cândido, qual é o bairro aí, Zé?
Capibaribe.
Capibaribe. Diga lá, meu irmão.
Pessoal, o meu filho acidentou-se, um acidente de trabalho. Ele tem direito a receber o ticket de alimentação que ele recebia.
Seu filho, é?
Isso.
Seu filho tem quantos anos?
23.
23 anos. Acidentou-se no trabalho, foi?
Foi.
Ele trabalha aí de quê?
Tá afastado. Tá afastado pelo INSS.
Certo. Ele trabalha de quê? Faz o quê?
Telecomunicações.
Telecomunicações. Aí o senhor quer saber se ele tem direito a receber da empresa o ticket de alimentação, é isso?
Isso, exatamente.
Doutor Ney, por favor.
Bom, deve ser olhada na convenção coletiva e no acordo coletivo para saber se há essa benesse, mesmo a pessoa estando afastada do trabalho. Então, a convenção ou acordo coletivo da categoria dele é que vai poder dizer se há ou não direito a esse recebimento.
George.
A minha dúvida, doutor Ney, é o seguinte. Quem já conquistou esse tempo de serviço e não deu entrada, essa nova lei pode nos prejudicar em alguma coisa? Ou essa nova lei é só para quem está começando e não conquistou ainda? Me tire essa dúvida aí. Muito obrigado pela atenção.
Bom, a reforma da Previdência foi de 13 de novembro de 2019, por exemplo. Se até aquela época você conquistou o direito a uma aposentadoria, o seu direito está garantido, é o chamado direito adquirido, ele não pode morrer. O período que você tenha trabalhado pode ser somado, sim, na sua aposentadoria, se você ainda não conquistou. Período urbano, período rural, período que você passou no exército, na marinha, aeronáutica, período que você tenha passado como aluno aprendiz. Então, são inúmeras situações que podem ser somadas para que você tenha uma aposentadoria.
Ô, doutor Ney, deixa eu saber aqui, quem chega é Alexandre aqui no WhatsApp. Fala, Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, seu Ciro Bezerra. Boa tarde, doutor Ney Araújo. Meu nome é Alexandre, moro no Cabo. Olha só, eu convivi com essa pessoa há mais de 15 anos. 4 anos nós morávamos juntos. Né? Ela era professora da prefeitura de Jaboatão. Ela veio a falecer agora em outubro, devido às situações de doença. Eu tenho direito a reivindicar o benefício dela?
Doutor Ney.
É a chamada união estável, né? Você morava com ela, mas não era casado. Dá direito à pensão por morte, sim. Mas você tem que comprovar que havia essa convivência. Como? Por exemplo, com documentos, não é? Você pode ter sido dependente do cartão de crédito dela ou ela no seu. Vocês podem ter tido uma conta conjunta, ou às vezes a pessoa teve uma internação, o outro ficou responsável. Então, são inúmeros documentos que podem servir de prova para que você possa conseguir essa pensão por morte.
Ô, doutor Ney Araújo, tem mais um aqui? Não, tem, não, encerramos. Aliás, vou aproveitar que o doutor Ney é da área, também. Eu entrevistei hoje o caríssimo Waldner Bernardo, ele é o diretor regional da ABRAP, Associação Brasileira de Agentes de Eventos, e ele falando aí de estratégias que eles vão lançar a partir de amanhã numa reunião com todo esse pessoal, desse staff aí, sobre uma saída para o carnaval. E pessoal, uma banda quer fazer, outra banda diz que é cuidado, vamos ficar parado que não dá, uma banda puxa para fazer, enfim... E eu tô ouvindo muitas opiniões aqui, e aí a opinião da Ana Couto, rapaz. Ana Couto tem uma opinião sobre esse assunto. Diga lá, Ana Couto.
Oi, Ciro, meu querido, boa tarde. Querido, eu não consigo compreender esse receio dos nossos gestores em dizer não ao Carnaval 2022. Meu Deus, o que é que tá precisando? O que é que tá faltando? É medo de quê? Porque é óbvio que esse Carnaval não deve existir. A gente está vendo aí, está aí a H3N2, a Covid ainda não terminou, e está assim, perdendo tempo em discutir se vai ter ou não carnaval. Ah, não, porque na segunda quinzena é que vamos dar a resposta. Pelo amor de Deus, gestores, prefeito, governador, não pode existir o carnaval 2022, as pessoas vão entender isso. E outra, o oficial não deve existir e o não oficial também. É preciso que isso também seja proibido, porque não adianta os gestores liberarem
um carnaval para 2 mil pessoas, para 100 pessoas, não adianta, porque isso, o vírus está aí. Então, não consigo entender. Me faça explicar melhor isso aí, me faça entender melhor.
A opinião do povo, tá vendo, doutor Ney?
É, eu inclusive conheço muito bem a Ana Couto, sei o quanto ela gosta de carnaval, é uma folião que não perde um localhal, e eu comungo dessa opinião dela. Realmente, eu acho que a saúde, a vida está em primeiro lugar, né? Vamos nos preservar agora para que a gente tenha mais tantos e tantos carnavais.
Pelo
agora,
que deu para entender aqui do pessoal aí, é o seguinte, é lançar mão da Arena Pernambuco, dos clubes já existentes. Eu citei aqui, de repente saiu, ele também aproveitou a ideia do... Não foi que dei a ideia, eu citei como espaço, porque eles estão citando espaços, o Memorial Arco Verde, enfim, fazer festas fechadas, mas de forma gratuita e controlada. Seria a festa que seria na rua, dentro de espaços mas controlado do ponto de vista sanitário. Será que tem condição, doutor Ney?
É muito difícil, senhor. É muito difícil, porque carnaval, né? A pessoa quer pular, quer extravasar.
Quer ficar alegria, perto, né?
É confraternização, é bebida, Ciro. E aí as pessoas acabam esquecendo e acabam se comprometendo. É o que a gente tem visto aí. É quando há qualquer liberação, qualquer espaço aí, voltado para a atividade.
Um abraço, até a próxima.
Me dê um minutinho
para
falar
de
um assunto que desde ontem eu queria tocar nele. É o seguinte, a Espanha fez uma reforma trabalhista em 2012 e que foi inspiração para a reforma trabalhista daqui de 2017. E nós já vínhamos falando há anos, há muitos anos atrás, que não adianta você precarizar as condições dos trabalhadores. Você precisa ter investimento, você tem que fortalecer a economia, porque senão não há desenvolvimento. Então, a Espanha hoje está com cerca de 14,5% de desempregados e está retomando a situação anterior, ou seja, está excluindo a reforma trabalhista que foi feita lá e que o pessoal aqui copiaram, e copiaram muito mal ainda.
Perdi o contato do torneio?
Não, não perdeu o contato, okay. É porque eu te pedi um minuto e eu não quero exceder um minuto.
Ah, então...
Eu teria muito o que falar.
Tá rígido. Um abraço, doutor Ney, um abraço.
Um abraço, felicidade para todos.